Chegamos, meus amigos, minhas amigas, para mais um bate-papo cultural, neste momento oportuno de conversar com gente boa que produz cultura, e cultura de origens africanas, de origens com a mistura europeia, mas mantendo, né, o aprendizado que foi passado pelos seus ancestrais. E quando se fala de cultura negra, cultura africana, tem-se muito desta ideia de que é preciso manter a ancestralidade. Eu converso hoje com o professor José Brito, da comunidade quilombola do oeste do interior do município de Morro do Chapéu. E como nós estamos no período natalino, chegou o tempo do reisado, dos ternos de reis. São tradições que não se mantêm muito mais. A gente vai conversar muito sobre isso, ouvindo algumas canções, é claro, mas também compreendendo o contexto, né, desta turma que mantém suas tradições vivas lá dentro, né, da sua comunidade, e acaba expandindo para a sua região. Eu sempre me confundo, Brito, se é Velame ou se é Queimada Nova a sua, né, a sua comunidade, mas fique à vontade para chegar com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo mais uma vez. Nos fale um pouco do José Brito.
Oi, Léo. Tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Você que é esse cara que sempre valoriza a cultura popular e dá esse espaço para a gente estar promovendo o que a gente faz no interior do município. Então, José Brito, quilombola, quilombo de Velame, sou filho de Joselita Brito, neto de Ercília Constância de Brito, a dona Nena, eu sou bisneto de Bertolino, sou tataraneto de Faustino, dessa geração que nasce esse cara que ama a cultura popular, que faz cultura popular, faz por prazer, né? Sou pai, esposo, professor, né? Hoje é a área em que eu, de fato, atuo, amante da música sertaneja principalmente, desportista. Então a gente faz de tudo um pouco ao longo da história, né? A gente perpassa pela área do esporte, pela área da associação, pela área da cultura. Enfim, José Brito é essa pessoa que milita nesse espaço. Enfim, onde tem gente, onde tem povo, onde tem cultura, eu sempre estou dando o melhor de mim. Eu acho que isso é o mais importante. Então é essa figura que está aqui a falar com você.
Muito bem. Brito, antes de mais nada, como é contextualizar a história de alguém que tem na veia, tem no sangue, toda essa tradição passada na ancestralidade, de pai para filho, né, de filho para neto, de neto para bisneto e tudo mais, e de repente se vê professor, se vê na área da educação, e numa educação que não contextualiza esta cultura propriamente dita, né? A educação que é passada ao quilombola, ou descendente, né, de quilombolas, ela é uma educação que é preparada de forma generalizada, digamos assim. Existe algum mecanismo que vocês na comunidade desenvolveram para que as tradições também fossem inseridas nos conteúdos, nos contextos, no planejamento escolar, para que isso não se perdesse com o tempo? Ou foi necessário fazer algo à parte para poder manter as tradições vivas?
Léo, algo à parte. A gente compreende o processo de educação, muito um processo que parte da comunidade. A gente, enquanto pessoas do quilombo, a gente entende que a gente já faz a educação por si. Infelizmente, esses fazeres e saberes, eles não são aproveitados pelas escolas. Não é uma questão, uma culpa de quem está fazendo educação no nosso espaço. Mas é muito um processo de um documento que é feito, pronto e acabado. Então, se os nossos fazeres, eles não são estudados. Então, a gente já compreende a educação como um processo que é feito na comunidade. A escola deveria ser uma extensão da educação quilombola. Porque a educação escolar quilombola é uma educação que produz os fazeres e saberes do quilombo, que é a nossa educação quilombola, que a gente já faz por natureza ao longo do tempo. A gente tem dificuldade de fazer esse processo, não é só Velame, não é só Morro do Chapéu, é muito a título de Bahia, a título de Brasil, essa dificuldade da gente inserir, né, os nossos fazeres e saberes no espaço da educação pública. Até que os documentos, eles são organizados para ser atendidos. Mas penso que falta a representatividade, falta o querer, né, falta o fazer. Porque os documentos, eles existem. Né, todo o processo já foi feito. A gente já discutia a educação escolar quilombola desde 83, com Abdias Nascimento, depois a gente vem para 2003 com as leis. Então, todo o processo legal está pronto. O que falta mesmo é a gente colocar na prática, que não é fácil. Então, eu aposto muito no processo de formação do professor. Acho que formação e autoformação são dois pontos importantes para a gente fazer acontecer o reizado na escola, fazer acontecer a capoeira na escola, fazer, de fato, a escola uma extensão dos nossos fazeres. É o que eu penso que falta hoje. Uhum. Para mim, é bem difícil você estar em uma comunidade quilombola, fazer esse processo, porque eu não aprendi a fazer cultura na escola, eu aprendi na comunidade, no chão da comunidade. Uhum. Então, é como se fosse dois mundos. Para José Brito, que é professor, já atua na coordenação pedagógica, está em um espaço, mas se prender a um currículo, entende? Que já é pronto, eurocêntrico, e que não deixa a gente colocar os nossos fazeres naquele currículo, naquele espaço. Muito difícil você fazer algo no quilombo, né, e não conseguir estender isso para o espaço acadêmico.
Acadêmico. Ô Brito, é algo assim... A nossa sociedade, quando a gente fala de hipocrisia e de discurso bonito e prática que não condiz, as pessoas acham que a gente está... Por exemplo, a gente precisa de uma lei para dizer que um idoso, uma mulher gestante, amamentando, uma pessoa com alguma deficiência física ou qualquer outra, precise ser atendida primeiro do que nós numa fila de qualquer espaço, de qualquer ambiente. Quando, na minha visão, isso tem que ser algo da educação doméstica, de você levar de casa, perceber que alguém ali está diferente de ti por algum aspecto que a natureza, infelizmente, lhe proporcionou e que basta você respeitar isto, né? Respeito, a palavra-chave sempre será respeito. Como é que a gente costuma trabalhar isso? Porque as leis existem, você acabou de dizer, mas no contexto do dia a dia da escola não mudou prática ou absolutamente nada.
Não, isso é muito fruto de um processo que a gente chama de racismo estrutural, né? Um processo muito estruturado para conduzir para as pessoas que já estão em um topo permanecer, uhum, e os fazeres e saberes daquele povo sejam superiores. As pessoas que fazem a cultura popular, elas precisam serem oprimidas e seus fazeres e saberes, eles são demonizados. Então existe um processo, né, uhum, que é válido, segundo o currículo, que é cristão, que é permitido, e um outro que é profano. Então a gente procura sempre a linha do eurocêntrico, procurando sempre valorizar uma cultura europeia e inferiorizar a nossa cultura. O que está posto é isso. Okay. A gente vem seguindo, tentando... sair desse afogamento, desse apagamento, mas é um processo muito difícil porque a galera ela é muito organizada, é um projeto muito bem feito, uhum, Léo, que perpetua ao longo da história. E se a gente pegar quem faz, né, quem ocupa esses espaços de poder, que faz a educação pública, são essas pessoas que faziam há muito tempo, entendeu? Quando não é o filho, é o neto, é o bisneto, são as pessoas que construíram essa proposta e vai passando de geração em geração. E quando a gente fala dos nossos ocupar o espaço de poder, é exatamente para a gente desconstruir esse processo e colocar e participar da discussão. Não é fazer a discussão para o outro, mas é participar da discussão e colocar nosso ponto de vista. Como eu sempre falo, não é fazer a comida para o outro, mas é fazer a comida juntos, entendeu?
Entendi.
Essa é a nossa discussão.
Entendi perfeitamente. Muito bem.